Isto do quórum é como os impostos, quando sobem nunca mais descem. Ora bem, senhores deputados, vamos passar então, depois deste primeiro ponto que se alongou um pouco, vamos passar ao ponto das informações gerais, vai ser um ponto breve hoje, para lembrar que na próxima semana decorrerá a audição da senhora embaixadora de Portugal na Namíbia, a senhora Isabel Brilhante Pedroso. É uma audição importante, tendo em conta que os assuntos respeitantes à Austral são, por definição, assuntos do nosso interesse. Lembrar também, sobretudo, os senhores vice-presidentes e os coordenadores, que na próxima quinta-feira, 22, às 2 da tarde, será recebida uma delegação do Senado da República Checa. E com isto resolve-se o essencial das informações. Passemos então... Se faz favor, Sr. Deputado.
Queria só colocar uma questão relativamente à audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Só saber como é que está a audição do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros, não sei em que ponto é que está.
O que é isso?
Audição regimental.
Terminada.
Como?
O senhor é do quem?
Para saber o que é que está previsto relativamente à audição regimental do Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros. Quando é que é? O que é que há sobre isso?
Estamos a acertar as datas, de como é habitual, com o Governo. Quando tivermos datas, vamos fixá-las. Sr. Deputado, não percebi se tinha... Faz favor, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente. Quanto à questão que o Sr. Presidente pediu sobre a visita ao Irão, para identificarmos quem é o deputado que vai, por parte do Partido Social Democrata, tendo em conta a grande importância que temos esta deslocação, vai ser o deputado Adão e Silva. Pedia-lhe, por favor, era que se visse a questão da data, como já conversámos discretamente, para ver se é possível alterar, e seria bom que sim, para não coincidir com as votações em plenário do Orçamento de Estado. Outra questão, Sr. Presidente, uma sugestão de que nas próximas visitas dos embaixadores estrangeiros cá, que nós saibamos também quais são os temas que eles querem desenvolver, não só que queiram ser recebidos, mas agora quais são os temas que querem, e que haja realmente este estabelecimento de tempo, 15 minutos para intervenção e nossas intervenções rápidas. Em terceiro lugar, ver a lista que se está a acumular de embaixadores portugueses nomeados para que venham aqui à nossa Comissão Parlamentar. Eu sei que os serviços têm continuado a insistir junto do Ministério dos Negócios Estrangeiros, a fim que não se acumule muitos embaixadores que já devem estar a ser acumulados. Eram estes dois pontos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se havia mais algum pedido de esclarecimento. Em relação à viagem ao Irão, os grupos parlamentares não esperem pelas reuniões para indicar os nomes, podem indicá-los ao Sr. Dr. Raul, na certeza de que a data vai ter que ser alterada, ou vamos tentar alterar a data, uma vez que ela coincide com as votações do orçamento, e portanto não é, evidentemente é a pior altura possível para nós, vamos ver se conseguimos tratar disso. Bom, Srs. Deputados, vamos então dar início à parte mais à parte de análise e votação dos diferentes relatórios. Eu vou alterar a ordem para conceder prioridade à proposta de resolução que vem no ponto 5º, a qual respeita ao Acordo de Paris no âmbito da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas. Como estarão lembrados, este relatório foi transferido para o Sr. Deputado Jorge Maria da Silva, relator do mesmo. Dou a palavra ao Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós... Na última reunião tínhamos já discutido a circunstância de haver uma certa urgência quanto ao processo de ratificação por parte do Parlamento, na medida em que se percebeu, em termos internacionais, que a circunstância da China e dos Estados Unidos terem ratificado o Acordo de Paris colocava uma pressão muito grande sobre a União Europeia, em especial quando o objetivo é ter mais de 55% das emissões cobertas pela ratificação de países até 7 de outubro, de forma a que a 7 de novembro o Acordo de Paris possa entrar em vigor. 7 de novembro é a data da COP22 em Marrakech. No fundo, havia a noção desde da Cimeira de Paris, em dezembro do ano passado, que deveríamos promover a ratificação do acordo durante o ano de 2016. Mas só mais recentemente se percebeu que o objetivo é que essa ratificação fosse feita a tempo da COP22 em Marrakech, pelo que penso que foi muito importante que esta Comissão tivesse podido, de uma semana para a outra, agendar este relatório, o que espero que possa permitir que em plenário a ratificação seja feita em tempo útil, de modo a que Portugal tenha esta ratificação concluída até 7 de outubro. Isso não invalida uma dificuldade europeia, que é o de alguns países europeus seguramente estarão fora do processo de ratificação até esta data. A ratificação do Acordo de Paris por parte da União Europeia tem de ser feita de uma forma simultânea. Significa, portanto, que só pode ser feita a ratificação pela União Europeia depois de todos os países terem ratificado, e sabemos que alguns países não conseguirão fazer essa ratificação. Pelo que o que estava em causa, quanto ao timing da parte de Portugal, era saber se queríamos ficar ou não, do ponto de vista reputacional, associados a um conjunto de países que não ratificou até 7 de outubro, ou se fazíamos o nosso papel de liderança. Eu julgo que foi útil, portanto, que tivéssemos conseguido agendar o relatório tão rapidamente. Eu não quero fazer disto nenhuma questão de querela política ou partidária, mas não deixo de sublinhar que teria sido preferível que o Governo tivesse remetido ao Parlamento a proposta de ratificação de uma forma mais atempada, para que não estivéssemos nesta circunstância de in extremis ter uma ratificação, que espero que ainda vá a tempo, e obviamente as diligências que o Sr. Presidente possa fazer junto do Presidente da Assembleia da República serão muito importantes. Indiretamente ao conteúdo do acordo, eu não vou fazer uma intervenção nem longa, espero, nem maçadora, mas o relatório é bastante longo. Para quem tem interesse, eu irei apenas sublinhar duas ou três questões essenciais. O Acordo de Paris dá uma resposta, julgou à altura das nossas responsabilidades, depois de não termos conseguido, com o Protocolo de Quioto, alcançar a abrangência e a ambição de que necessitávamos. Vale a pena recordar que, com o Protocolo de Quioto, tínhamos uma divisão entre países industrializados e países em vias de desenvolvimento. Os Estados Unidos optaram por não ratificar o Protocolo de Quioto e, por outro lado, o total das emissões cobertas por países que ratificaram o protocolo atingia pouco mais de 14% das emissões. Portanto, apenas 14% das emissões estavam cobertas por metas vinculativas. Os outros países também estavam envolvidos com projetos de desenvolvimento limpo, na China, na Índia, no Brasil, mas com metas quantificadas, apenas 14% das emissões estavam cobertas. A dúvida era saber se com o Acordo de Paris íamos ter um Quioto 2, no fundo, continuar a ter um protocolo ou um acordo que dividia países ricos e países em vias de desenvolvimento, ou se criávamos condições para ter um protocolo mais abrangente, trazendo todos para o processo e depois ganhar condições para ir aprofundando o protocolo com mais ambição. Esta foi a linha que foi prosseguida e o acordo alcançado no final do ano passado integra 189 países, correspondendo a 98% das emissões. Portanto, finalmente temos um protocolo legalmente vinculativo, abrangente e ambicioso, cobrindo praticamente todas as emissões de gases com efeito de estufa. A boa notícia também é que este protocolo impede o risco de atingirmos um aumento da temperatura na ordem dos 5 graus centígrados relativamente ao período pré-industrial. Era o que estava previsto se nada fizéssemos, mas também não garante que sejamos capazes de atingir um aumento da temperatura limitado a 1,5 graus, como é o objetivo da comunidade internacional. O que isto quer dizer, portanto, o somatório das metas que cada país colocou em cima da mesa coloca-nos perante uma probabilidade elevada de atingir um aumento da temperatura de 2,7 graus e não de 1,5 graus. Portanto, a boa notícia é que estamos fora da rota que nos levaria a 5 graus de aumento da temperatura, e vale a pena recordar que o último período glaciar, a temperatura média do planeta era apenas 6 graus abaixo do que se vive hoje, portanto a temperatura média subir ou descer 6 graus ou 5 graus pode significar uma disrupção da nossa, dos nossos ecossistemas e da organização social e da presença humana. Portanto, a boa notícia é que não temos 5 graus, a má notícia é que 2,7 graus ainda nos coloca longe do objetivo. Por essa razão, Sr. Presidente e Srs. Deputados, este protocolo prevê uma norma de avaliação periódica de 5 em 5 anos para que as metas possam ser corrigidas e ajustadas de acordo com a informação que a ciência nos vai transmitindo. O protocolo tem regras de monitorização, como disse, é mais inclusivo, é mais transparente e penso, em síntese, que o importante agora é passar à ação. O Sr. Presidente terá notado, e os colegas também, que eu reservei para a opinião uma posição bastante extensa sobre aquilo que me parece ser indispensável realizar em termos nacionais, em termos europeus e em termos internacionais para levar Paris à ação. Poupei o parecer de colocar essa matéria mais opinativa na parte mais informativa, mas não podia deixar de, numa questão que é fulcral, que é decisiva, onde não podemos ter nem hesitações, nem qualquer tibieza, de termos de passar à ação em termos nacionais, em termos europeus, em termos internacionais, e por isso me congratulo com a possibilidade de, por acaso, ter acabado por ser o autor do parecer, porque não era suposto que fosse. A vida tem muitas coincidências e eu já fui no Parlamento Europeu o autor do parecer da ratificação do Protocolo de Quioto há quase 20 anos, quando o Sr. Presidente também era deputado europeu. E, portanto, não deixa de haver coincidências de ser agora também o relator da ratificação do Acordo de Paris e agradeço a circunstância do Partido Socialista ter cedido esta possibilidade de ser o autor do parecer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Como é evidente, nós estamos aqui a falar de coincidências. Eu queria exprimir-lhe, em nome da Comissão, o nosso agradecimento pela forma como conseguiu, numa semana, resolver, ainda por cima, sem prejuízo do brilho habitual, a missão de elaborar um relatório que permita, e isso nós temos em condições de garantir, que ele seja votado no plenário na próxima sexta-feira. Sr. Deputado Paulo Neves, quero usar a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para dizer naturalmente que o Partido Social Democrata aprova este relatório e felicitar também o Sr. Deputado, o nosso colega de bancada, pelo excepcional trabalho aqui manifestado. Naturalmente, o Partido Social Democrata, na última reunião, chamou a atenção da urgência da ratificação deste acordo para que seja passado em Marrakech, na cimeira, na próxima cimeira que terá lugar em Marrocos. E o Partido Social Democrático queria, naturalmente, também elogiar por isso mesmo, como o Sr. Presidente já o fez, o deputado relator, por em tão pouco período de tempo ter conseguido fazer um relatório tão pormenorizado. Naturalmente que lamentamos a questão tardia de ter chegado este pedido aqui à Assembleia da República, mas pensamos que ainda vamos a tempo de corrigir esse atraso. Naturalmente, não vou me alongar com esta questão, as opiniões que são transmitidas pelo Sr. Deputado, autor do parecer, que vale a pena serem lidas, o Partido Social Democrata subscreve inteiramente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria, em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PS, felicitar o Sr. Deputado Relator pelo trabalho exaustivo que aqui nos apresenta. É um trabalho que é de longo alcance, que obviamente reflete também toda a sua sensibilidade e toda a sua experiência neste domínio. E para nós também, gostava também de dizer isto, eu julgo que é importante que nós tenhamos aqui na nossa Comissão este entendimento de natureza institucional relativamente a uma matéria desta natureza que era da mais elementar justiça, que não tendo originariamente cabido a si a elaboração deste parecer, parecia-nos normal e natural que lhe fosse entregue, assim em função também das funções que desempenhou. Este assunto é um assunto que eu julgo que é relativamente consensual para todas as bancadas. Estamos a falar das alterações climáticas, estamos a falar de um dos principais desafios globais, de um dos principais problemas que nos interpelam a todos, e de facto há urgência, havia urgência em que não apenas possa ser ratificado e entrar em vigor o Acordo de Paris, mas também que os Estados que são parte neste acordo possam, de facto, fazer a sua quota parte de responsabilidade no combate às alterações climáticas. Eu utilizaria até uma expressão, eu felicito também o Sr. Deputado Relator pela emissão de parecer aqui neste relatório, que eu julgo que é importante, e até utilizaria uma das expressões que aqui utiliza, que apesar de termos hoje cada vez mais conhecimento, a verdade é que temos cada vez menos tempo para agir sobre aquilo que é necessário para combater as alterações climáticas e evitar o aquecimento do planeta com consequências tão imprevisíveis, e que algumas delas, de acordo com alguns relatórios científicos que já existem, até já são visíveis. No entanto, eu gostaria, apesar daqui da questão de toda a diligência, e é importante que seja também aqui aprovado rapidamente no Parlamento Português, a tempo ainda de poder também o nosso Parlamento pô-lo ao país, Portugal, ter este relatório, este acordo em vigor, porque é importante, certamente que outros países farão o mesmo, mas este é um acordo de dezembro de 2015, portanto há um tempo ainda relativamente curto para a aprovação deste acordo, e Portugal, apesar das intervenções dos colegas, Portugal, não sei se já houve entretanto outros países que tenham aprovado também o acordo, mas há neste momento três países que o fizeram, que é a França, a Hungria e a Áustria. Portugal será, não sei se neste momento, o quarto país a aprovar o acordo, mas enfim, estaremos sempre na linha da frente na aprovação do acordo, e esta era também a mensagem que aqui gostaria de deixar aos colegas. Reitero as minhas felicitações pela qualidade, pela enorme qualidade, como não seria de esperar outra coisa, deste relatório que aqui nos deixa na Comissão. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Pires. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Lobo Dávila.
Sr. Presidente, muito rapidamente, apenas para felicitar o Sr. Deputado Jorge Moreira da Silva pelo excelente relatório que aqui apresenta.
Obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais intervenção, Sr. Deputado Domicílio Costa, pede a palavra. Tem a palavra.
Desculpe. Pronto, é para uma declaração apenas. Aprovamos o relatório, apenas manifestamos que, aprovado em Conferência de Clima, o Acordo de Paris tem como objetivo combater as mudanças climáticas e o aquecimento global. Segundo o que está descrito nesse acordo, a soma das propostas nacionais de emissão, como o senhor deputado já disse, levaria uma subida de temperatura entre os 2,7 e os 3,5, quando o aceitável seria rondar o 1,9. Portanto, é contraditório termos subscrito um acordo internacional para combater as emissões de chuva e ao mesmo tempo insistirmos na exploração de combustíveis fósseis no Algarve, não é? Pronto, conclui-se dizendo que é necessário um combate efetivo às alterações climáticas e, como tal, as medidas inscritas nesse acordo devem ser implementadas em breve. E tenho por dito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. De sua intervenção, parece que foi acompanhada por uma banda sonora do Stockhausen. Ora bem, então vamos talvez proceder à votação. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Felicitações, Sr. Deputado Relator. Sexta-feira lá estaremos para fechar este assunto como deve ser. Ora, muito bem. Vamos então retomar a ordem normal que tínhamos. E vamos então analisar, apreciar e votar o parecer da proposta de resolução número 3, 13ª, o qual aprova a retirada da reserva formulada à linha G do artigo 10º do protocolo relativo aos privilégios e imunidades da Organização Europeia para a exploração de satélites meteorológicos. Já toda a gente conhece esta matéria e o seu imenso, a sua imensa epígrafe, ou título. Eu queria antecipar-me e felicitar a Sra. Deputada Relatora pela resposta absolutamente satisfatória que deu às preocupações que a Comissão exprimiu na última reunião. Sra. Deputada, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu, procurando interpretar aquilo que era o sentimento dos diferentes elementos da Comissão, optei por introduzir um ponto 3 nas conclusões, que vem dizer que a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas acolhe a retirada da reserva produzida por esta proposta de resolução como um ato da mais elementar justiça, mas não deixa de assinalar que ainda subsistem por resolver os efeitos altamente nocivos produzidos ao longo da sua vigência, e reitera o parecer do relator da petição 416-12, acima reproduzido, quando refere que a reserva é ilegal e não aplicável, reconhecendo-se que ao peticionário assiste razão, cabendo a análise e potencial reversão dos atos administrativos decorrentes da aplicação da referida reserva às entidades competentes para o efeito. Penso que com este aditamento fica assinalada a injustiça cometida ao longo destes anos perante este cidadão, pela aplicação de uma reserva que nunca deveria ser adotada, porque o próprio protocolo dizia que ela não poderia ser adotada, portanto, houve aqui algo que correu manifestamente mal, e ao mesmo tempo reconhece que agora caberá a outras entidades a reposição da justiça e da normalidade face a toda esta situação. Penso que com este ponto, que fica introduzido nas conclusões, que serão aprovadas por toda a Comissão, se dá o devido conforto ao cidadão, sem entrarmos muito por aquilo que será a esfera da análise agora de outras entidades competentes na matéria.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se algum Sr. Deputado deseja usar da palavra. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito rapidamente, Sr. Presidente, só para felicitar a Sra. Deputada Relatora, que foi fiel àquilo que o Partido Social Democrata sugeriu na última reunião. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Carla Cruz, tem a palavra, se faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a todos. Sr. Presidente, para dizer que percebemos os esforços que a Sra. Deputada fez para colocar este ponto 3, mas nós continuamos a subsistir, continuamos a ter dúvidas quanto à colocação deste ponto 3, pelo que iremos pedir uma votação separada do ponto 3. Nós não votaremos contra que o parecer tenha este ponto 3, mas temos reservas que ele esteja incluído numa conclusão, pelo que nós, neste ponto específico do ponto 3 das conclusões, nós iremos nos abster.
Sr. Presidente, se
me... Palavra, Sra. Deputada Isabel Santos.
A maioria dos deputados apelou a que... Eu até me dispus a incluir uma menção na minha opinião, mas a posição maioritária foi de que deveria ser num ponto que fosse votado em comissão. E então a melhor solução que eu encontrei foram realmente as conclusões. Mas o que aqui está não fere em nada, antes pelo contrário, só repete e reitera aquilo que já está dito atrás, quando eu vou repristinar aquilo que foi o parecer dado na análise da petição. Portanto, mas compreendo a sua posição e aceito-a perfeitamente. Não há aqui nada de novo, só isso. E, portanto, não vejo motivo para grande alteração face àquilo que já se tinha acordado na comissão.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu acho que vamos então votar nas condições sugeridas pela Sra. Deputada Carla Cruz, pelo PCP. Sugeria então que se votasse o conjunto do texto sem o famoso artigo ponto 3, 13, ponto 13, por 3 das conclusões. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E agora vamos votar o dito ponto 3. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado pelas demais bancadas. Pronto, fica assim feita a coisa. Os hermeneutas que se debruçarem sobre isto no futuro ajuizarão das razões de cada um. Muito bem. Posto isto, vamos passar então. Parabéns à Sra. Deputada Relatora e sobretudo, porque a Comissão só teve conhecimento desta situação particular porque a senhora deputada, no exercício das suas competências de relatora, detectou o problema, detectou a existência de um documento prévio da Assembleia feita por uma, em resposta a uma petição, e foi também grave, foi a sua militância, enfim, em favor do direito que nos trouxe a este resultado. Ora bem, posto isto, vamos passar ao ponto 3, que é o seguinte: não está cá o Sr. Deputado Pedro Filipe Soares. Sr. Deputado, vamos então passar para uma próxima reunião. Parece-lhe bem, Sr. Deputado do Domicílio de Costa?
Sr. Presidente, uma vez que o texto não é muito extenso, creio que já toda a gente o terá lido. Se assim for, preciso de ler, apenas se procederá à votação. E no caso de haver alguém que tenha alguma coisa a obstar, nessa altura.
Então, senhores deputados, ninguém a obstar, que possamos votar. Votamos votar o parecer da proposta de resolução número 15, 13ª, qual aprova o acordo para a criação do Estatuto da Organização de Direito Público Europeu, assinado em Atenas, em 27 de outubro de 2014. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4. Apreciação e votação do parecer da proposta de resolução número 16, 13ª, a qual aprova o protocolo número 12, que altera a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, aberto à assinatura em Roma, em 14 de novembro de 2000. Tem a palavra o Sr. Deputado Relator, o Sr. Deputado Filipe Lobo D'Ávila.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Assim é. Apresentar um parecer sobre a proposta de resolução 16, que basicamente aprova o protocolo número 12, que altera a Convenção para a Proteção dos Direitos Humanos e das Liberdades Fundamentais, aberta à assinatura em Roma, em 4 de novembro de 2000. Como os senhores deputados saberão, Portugal é desde 1978 parte desta Convenção. Convenção essa que foi adotada pelo Conselho da Europa em 4 de novembro de 1950 e que entrou em vigor na Ordem Jurídica Internacional em setembro de 1953. Esta Convenção, que também é em si complementada por um conjunto de protocolos, é um instrumento essencial em matéria de direitos humanos, mais que não seja porque é, desde logo, uma referência na garantia coletiva de certo número de direitos consagrados na Declaração Universal dos Direitos do Homem. Com este espírito e neste propósito, segundo o qual todas as pessoas são iguais perante a lei e têm direito a uma igual proteção da lei, o Comitê de Ministros do Conselho da Europa resolveu adotar este protocolo número 12, que tem como objetivo interditar, de forma geral, qualquer tipo de discriminação, em harmonia, aliás, com o artigo 14º da própria Convenção. Dizer, Sr. Presidente, que este protocolo mereceu logo a assinatura de Portugal no dia da sua abertura para assinatura. E, portanto, entrou em vigor na Ordem Internacional em 1 de abril de 2005. Eu queria chamar a atenção, em particular, para o artigo 1º deste protocolo número 12, a esta Convenção, que são assumidos como artigos adicionais à própria Convenção Fundadora. E dizem este artigo primeiro, portanto, com uma epígrafe de proibição geral de discriminação, o seguinte: o gozo de qualquer direito previsto por lei será assegurado sem discriminação, designadamente em razão do sexo, da raça, da cor, da língua, da religião, da opinião política ou outra, da origem nacional ou social, da pertença a uma minoria nacional, da fortuna, do nascimento ou de qualquer outra situação. Número 2. Ninguém pode ser discriminado por uma autoridade pública, seja por que motivo for, incluindo os motivos referidos no número 1. E, portanto, estes dois números deste artigo 1º são assumidos como artigos adicionais ao próprio articulado da Convenção Fundadora. E por isso, chamando a atenção só para esta nota, Sr. Presidente, concluir dizendo que julgo que a Comissão de Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas deve ser de parecer no sentido que esta proposta de resolução está em condições de ser votada no plenário da Assembleia da República. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Lobo D'Ávila. Senhores deputados, o Sr. Deputado Paulo Pisco pede a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era apenas para felicitar o Sr. Deputado Relator pela qualidade e clareza do relatório. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também para o mesmo, para felicitar o Sr. Deputado Relator, elogiar também pelas citações precisas com que escolheu para o relatório, que são absolutamente objetivas e muito precisas, e também pela coincidência destes pontos com a Constituição Portuguesa. Portanto, felicitá-lo pela elaboração deste relatório.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não havendo mais inscrições, vamos proceder à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Felicitações ao Sr. Deputado Relator. Passamos então ao ponto 6º, da Sra. Deputada Gabriela Canavilhas, a quem dou a palavra. Estamos a falar do relatório da petição 85-17, que é uma queixa sobre procedimentos do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua. Sra. Deputada, tem a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este relatório apontava para o arquivamento, e eu iria aqui apresentar as razões, mas o peticionário que vive em Timor-Leste vai deslocar-se em breve a Portugal e vai estar em Lisboa entre 6 e 21 de outubro e pediu, naturalmente, para falar comigo aqui na Assembleia. Eu, portanto, resolvi, em nome de um cabal esclarecimento e até para dar seguimento completo a todo este processo, ouvir primeiro o peticionário, só depois terminar o relatório, quiçá até dar-lhe outro destino, mas veremos se há matéria ou não para alterar a orientação que tinha sido inicialmente prevista. De qualquer maneira, não me parece correto apresentá-lo já, tendo a iminência da visita de tão longe do peticionário, e, portanto, solicito aos senhores deputados a paciência de mais umas semanas até à apresentação final do relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada Gabriela Canavilhas. Não sei se há inscrições. Não sendo o caso, vamos passar. Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito rapidamente, para dizer que o Partido Social Democrata também gostaria de acompanhar essa audição a haver entre a senhora deputada. Se considerarmos, nós gostaríamos muito. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Podemos então passar, se calhar, à votação. Não há votação? Tem razão, peço desculpa. Passemos então ao ponto 7º, que respeita ao seguinte. Apreciação e votação do relatório da proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho, que altera o regulamento tal que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras externas e a lista dos países terceiros cujos nacionais estão isentos de obrigação. É impressão minha ou somos regularmente presenteados com a mesma matéria, se a memória não me trai, ainda recentemente tratámos um assunto que se não era o mesmo. Provavelmente nas duas. Senhora Deputada Ângela Guerra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Dizer duas ou três coisas apenas, porque os colegas já tiveram a oportunidade de ler tudo o que foi enviado e pronto, hoje estamos com este som de fundo.
Vai ser preciso falar com os serviços, porque este sistema é automático, pelos vistos, é pior do que o antigo operado a tração animal.
Este é muito melhor. Ora bem, dizer que no âmbito do processo de construção da União Europeia, efetivamente a Comissão de Assuntos Europeus já nos enviou outros relatórios desta natureza, porque isto tem por base um regulamento que fixa a lista dos países terceiros cujos nacionais estão sujeitos à obrigação de visto para transporem as fronteiras. E, neste caso, estamos a falar das fronteiras do Kosovo, mas já tivemos cá outros países. Gostava de dizer apenas que este diálogo com o Kosovo sobre a liberalização dos vistos teve início em 2012, onde foi estabelecido um roteiro para indicar todas as medidas legislativas que este país deveria adotar para avançar para a liberalização dos vistos e comprometeu-se a propor um regime de isenção de vistos para estadas de curta duração de pessoas do Kosovo na União Europeia até 90 dias. Também foram realizados progressos suficientes em matéria de readmissão e reintegração antes de iniciar este diálogo e foram aplicadas um conjunto importante de reformas desde 2011, onde o Kosovo realizou processos satisfatórios, dizem os sucessivos relatórios da Comissão. e foram então feitos 3 relatórios sobre os progressos, onde foram feitas avaliações sucessivas, importará de facto realçar impactos da liberalização do regime de vistos, quer ao nível da migração e da segurança, da razão pela qual a Comissão decidiu acompanhar estas matérias. Dizer também que, no que diz respeito às 4 prioridades fundamentais e aos requisitos e recomendações que foram estabelecidos, o Kosovo assinalou efetivamente a delimitação das fronteiras e a linha de separação com Montenegro, aliás, ficou de delimitar, e isto deverá ser ratificado antes que seja concedido este regime de isenção de vistos às pessoas do Kosovo. No sentido de cumprir estes requisitos para a ratificação do acordo, designadamente na fronteira com o Montenegro, tem que ser preenchido um número suficiente de elementos para criar as bases em matéria também de luta contra a criminalidade organizada e a corrupção, e daí eu estar a realçar este facto, porque efetivamente importa salientar esta luta quanto a estas duas circunstâncias. Nesta avaliação do acompanhamento e das comunicações permanentes que vão sendo feitas, a Comissão confirma que efetivamente o Kosovo cumpriu os requisitos previstos no seu roteiro, no pressuposto que no dia da adoção da presente proposta pelo Parlamento Europeu tenha efetivamente sido ratificado este acordo das fronteiras com o Montenegro. Gostava apenas de referir em termos de concretamente desta proposta que esta alteração apenas abrange as pessoas do Kosovo que são titulares de passaportes biométricos emitidos em conformidade com as normas da Organização da Aviação Civil Internacional e também as normas da União Europeia para os dispositivos de segurança. A opinião que eu emiti está no documento, estarei disposta para responder eventuais questões que os colegas tenham e, efetivamente, esta comissão dá por concluída assim, com base nas conclusões que aqui constam também, o escrutínio, devendo este parecer ser remetido então para os devidos efeitos à Comissão dos Assuntos Europeus. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ângela Guerra. Sr. Deputados. Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, para elogiar o trabalho da Sra. Deputada Autora do Parecer, a nossa colega, e sublinhar o cuidado que ela teve em incluir na sua opinião esta questão que a aproximação entre o Kosovo e a União Europeia em matéria de vistos pode contribuir para o fortalecimento da sua democracia, bem como o reforço da luta contra a criminalidade organizada e a corrupção naquela área. Portanto, este parágrafo que a senhora deputada teve o cuidado de colocar na opinião, eu queria que lhe dizer que o Partido Social Democrata sublinha, porque é exatamente isto também que o partido interpensa. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Tem a palavra o deputado Paulo Pisco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também apenas para felicitar a deputada relatora pelo relatório que aqui nos apresenta e também pelo esforço que fez para o elaborar. Era só isto.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se estamos em condições de passar à votação. Estamos. Vamos votar então. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Felicitações à Sra. Deputada Ângela Guerra. Posto isto, Srs. Deputados, resta-me referir que era importante que os diferentes grupos parlamentares pudessem enviar nas próximas semanas os respectivos contributos para a elaboração do plano de atividades para a segunda sessão legislativa. Estes planos de atividades são sempre muito ambiciosos, portanto, o plano de atividades anterior será, porventura, uma base de trabalho interessante para a elaboração do próximo. Resta-nos a aprovação das atas. Temos hoje a ata 20 de 13 de abril de 2016. Sra. Deputada? Em bloco. Faz favor, Sra. Deputada.
Eu ia sugerir 2 blocos, até porque em algumas nós não tivemos presentes e, portanto, não votamos atas em que nós não já dissemos várias vezes aqui, nós não então, desconfiamos. Portanto, eu iria dizer os blocos, Sr. Presidente, se permite, tenho aqui organizados. A ata 21, 25, 31 e 39 e é um bloco e depois a 20, a 28, a 29, a 40, a 42 e a 43. Estão feitos os blocos?
Não há blocos nenhum. Vamos votar todas uma a uma.
Pronto,
ora, estamos
então.
Nós. Ata número 20, 13 de abril de 2016. Imagina, Sra. Deputada, que há deputados que são igualmente escrupulosos em relação às reuniões em que estiveram, que não estiveram. Eu também não estava cá, imagino que eu não estava cá. Estava outro presidente a substituir-me. Já não posso votar a favor da ata. Vejam bem. Portanto, vamos lá, se fazem favor, Srs. Deputados, proceder da seguinte maneira. Vamos votar então a primeira ata, é a ata número 20, 13 de abril de 2016. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ora bem, segunda ata, 21 de 19 de abril de 2016. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se a Sra. Deputada Paula Neves, PCP. Ai, Sra. Deputada Paula Neves, veja bem o que eu fui fazer. Peço que fiquem a apresentar as desculpas à deputada Carla Cruz e ao deputado Paulo Neves. Bom, passamos então à terceira ata. O adiantado à hora e a metodologia exigente estão a pôr em crise e a diminuir a qualidade da presidência da reunião. Ora bem, ata número 25 de 11 de maio de 2016. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se a sua deputada Carla Cruz. Aprovada pelos mais deputados. Abstém-se do PCP. Passamos agora à ata, vamos lá ver se eu consigo fazer alguma votação bem feita. Ainda felizmente, ainda faltam oito. Ata número 28, de 31 de maio de 2016. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado da unanimidade. Ata 29, de 1 de junho de 2016. Quem vota contra? Quem se abstém? O deputado hesitou. Aprovada por unanimidade. Ata número 31, de 10 de junho de 2016. Quem vota contra? Quem se abstém? O PCP. Aprovada com os votos das demais bancadas. Ora bem, ata número 39 de 12 de julho de 2016. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstém-se o PCP. Aprovada com os votos das demais bancadas. Ata número 40 de 13 de julho de 2016. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ata número 42 de 19 de julho de 2016. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ata número 43, de 20 de setembro de 2016. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Senhores deputados, chegamos ao fim da nossa reunião. Muito obrigado a todos e até à próxima semana.